Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura.
You are the one for me, for me, for me formidable. You are my love, very, very, very veritable.
Sejam bem-vindos, seres rapadurianos de todo o Brasil.
Brasil!
Do Rapadura Cast, eu sou Júnior de Filho e no programa de hoje nós vamos fazer uma pergunta especialíssima. Qual filme mudou a sua vida? Isso mesmo, o time completo do Rapadura Cast está junto nessa edição. Eu, Maurício, Juliano D'Angelo, Thiago Siqueira, Fábio Barreto, Afonso Solano, Rafael Dracon e Carolina Munhoz. E cada um escolheu um filme especial que mudou a sua vida. Não necessariamente precisa ser o melhor filme da sua vida, mas sim aquele filme que mudou a sua ideia sobre o cinema e o que isso impactou na sua vida. Cada um escolheu um filme. Participe nos comentários colocando aquele ou aqueles filmes que mudaram a sua vida. Vamos lá, sobe a vinheta.
Rapadura Cast.
Carolina Munhoz, seja bem-vinda.
De surpresa.
Carolzinha, autora de livros, Inverno das Fadas. A Fada que saiu uma versão nova, né, Carol?
Saiu uma versão nova agora, pela Fantasia Casa da Palavra. E tá muito legal, tá com um conto a mais, chamado Outra Vez na Escuridão, que legal. É meio inspirado na Amy Winehouse, tá bem legal.
Olha!
É.
Carolzinha, qual filme mudou a sua vida?
Olha, é um filme que mudou a minha vida, porque assim, na verdade, vários filmes mudam a nossa vida, né? Mas um que eu posso citar é As Brumas de Avalon.
The goddess is everything in nature. And everything in nature is sacred. Look. That is her face. Listen. That is her voice. She's in everything that is beautiful. And everything that is harrowing as well.
Foi uma série, né, que foi juntada, uniram vários episódios, acho que foram 4 episódios, e transformaram num filme, por isso que é até um filme longo, mas que realmente mudou a minha visão, porque foi a primeira vez que eu vi um livro se transformando em um filme. E que eu consegui ver os personagens ali, sentir a energia que eu tive com o livro também. E foi também um dos primeiros contatos que eu tive com o mundo das fadas, e que isso me marcou muito.
O que é que te pegou nesse filme mesmo, assim, em termos de conteúdo do filme mesmo?
Um pouquinho de tudo, mas principalmente com o quanto, assim, como eles conseguiram realmente pegar uma lenda e transformá-la quase como numa verdade. Você assiste As Brumas de Avalon e não tem como você falar assim, não existiram esses personagens, sabe? Não foi dessa forma que aconteceu. Então você vê toda a parte mística de Avalon e você fica se perguntando como que eu chego até lá, e que esse filme passou muito disso. Toda essa magia, todo esse mistério. A lenda do Rei Arthur sempre foi muito marcante na minha vida, e vê-la nesse filme foi tocante. Eu acho que todas as atuações foram maravilhosas. E é um filme que até hoje, quando eu assisto, eu falo, caramba, como ele foi bem feito, sabe? Eu gostei muito mesmo.
É do período de Rei Arthur, como tu falou, né? E da Morgana, né? E de vários personagens, assim, né?
Isso, relata na visão da Morgana, das fadas, e mostra desde quando eles eram pequenininhos, como é que foi que os pais deles se juntaram, todas as tramas em volta, mostra o Lancelot, toda a vida realmente do Rei Arthur, desde pequenininho até grande. E eu acho que isso de mostrar a história toda dele e da Morgana, que faz você começar a acreditar realmente que aquela história aconteceu e que aqueles personagens foram reais e que tudo que estão contando ali naquele filme realmente é importante e que você acha que é real, né?
Daí mesmo que veio toda a inspiração que tu teve, né, pra fazer os teus livros. Não, não só daí, né, mas esse com certeza é um filme que marcou muito, né?
Ah, sim. A Marion Zimmer Bradley, que é a autora desse livro, né, uhum. Ela foi de grande inspiração pra mim, principalmente toda essa parte mística e até um conceito de fada sem ser sininho me trouxe muito dela. E vendo o filme, eu senti isso, porque eu olhava para o povo das fadas, o povo de Avalon, uhum. E eu via mulheres. E era isso que eu queria passar nos meus livros, que as fadas também são mulheres, e que não é só uma criaturinha com asas e pronto. E a Marion Zimmer Bradley me ajudou muito nessa visão.
Que legal.
Yeah.
Rapadura Cast.
Estamos aqui com Rafael Dracon.
E aí, tamo aqui, vamos lá.
Dracon. Pra quem não lhe conhece, Dracon, o seu é autor de livros bem bonitos. O senhor acha os seus livros bonitos?
Eu acho visualmente sim, né? O trabalho da editora Leia é excelente nesse sentido, o pessoal tem elogiado. Espero fazer jus.
Sim, livros, a trilogia Dragões de Éter, Fios de Prata,
isso,
Espírito de Gelo.
Isso.
Dracon, qual o filme que mudou a sua vida?
Isso aí não tem nem dúvida, né? O filme chamado Operação Dragão.
Kegme. Kegme. What was that? An exhibition? We need emotional content. Try again. I said emotional content, not anger. Now try again with me. That's it. How did it feel to you?
Let me think.
Don't think. Feel. It is like a finger pointing away to the moon. Don't concentrate on the finger or you will miss all that heavenly glory. Do you understand? Never take your eyes off your opponent, even when you bow.
That's it.
Dracon, eu acredito que eu converso com muita gente e todo mundo fala, porra, lembra de Porradaria, lembra de Bruce Lee, lembra da poesia do Bruce Lee. Mas é engraçado que pouca gente conhece ele, cara. Pouca gente mesmo. Conhece o mito, né? O mito Bruce Lee.
Exatamente. Você conhece o mito do Bruce Lee, mas pouca gente conhece os filmes dele, né?
Exato.
É meio como aconteceu com o Chuck Norris também, né?
Mas o Chuck Norris é mais pro lado da piada, né? O Bruce Lee
isso, é a cara da séria, piada, né? Exatamente.
O cara é o mestre das artes marciais, inteligentíssimo, poeta, filósofo, monstro, né?
Foi, ele era completo, né?
É.
E esse filme foi o filme que eu assisti, até hoje eu assisti mais de 1000 vezes o Operação Dragão.
Caraca.
Porque comecei desde os 6, eu via quase todos os dias, então basicamente eu vi mais de 1000 vezes. Eu tenho o Bruce Lee aqui da Hot Toys, né, que é uma confecção perfeita dele, que mexe o olho, mexe todas as mãos.
Na verdade, você tem um Bruce Lee caro, né? Porque você fala Hot Toys, você é sinônimo de coisa cara, né?
É o mais perfeito que tem, né? E tem o cenário dos espelhos da Operação Dragão.
Caralho, que foda.
Recentemente, Carolina Munhoz me deu de presente um quadro aqui também, né? Até pendurei ontem lá na sala. Também da Operação Dragão, por causa desse fascínio, né, de que eu devo tudo a esse filme.
Eu sei que tu assistiu quando criança, mas quando tu foi crescendo, ao assistir ele batia de uma forma diferente, não?
Sim, só que ele não envelhece, né? Os outros dele, sim. Operação Dragão, não. Tanto que eu tenho desde a VHS até o Blu-ray de hoje, né? E o que foi legal, né, Júlio, é que eu tive na Warner, né?
Sim.
Lá no museu da Warner.
Caralho.
E eu tinha perguntado pro cara, né, se tinha alguma coisa do Bruce Lee e tal. Ele falou que eu ia encontrar dentro do museu. Chegando lá, eu tava passeando, deixei Carolina lá na parte do Harry Potter, né, e tal. Aí eu tava passeando e aí eu vi a calça que o Bruce Lee usou no filme,
caralho,
né?
Caralho, que fala.
A parte ninja. E quando eu cheguei mais perto, tinha um vidro e tinham duas cartas. E eram cartas escritas pelo punho do Bruce Lee pro presidente da Warner na época. Uma delas, ele defendia que o nome do filme tinha que ser Enter the Dragon e não o outro nome lá que eles estavam querendo chamar.
Uhum.
E na segunda carta, ele falava de coração com o presidente e dizia pra ele que se houvesse uma relação de confiança mútua e respeito entre eles, eles iam produzir o maior filme da história das artes marciais.
Caralho, que foda, cara. Porra,
eu comecei a ler e eu comecei a chorar, né? No meio do museu, assim, porque me voltou aquilo tudo. Era Operação Dragão, filme que eu fui assistir com 6 anos e agora quem eu devo tanto, né?
Ô, Dracon, e pra quem não conhece a Operação Dragão, do que se trata a Operação?
Então, ele conta a história do Bruce Lee, que ele é um monge Shaolin, né, lá que segue o princípio do Shaolin, e aí um agente secreto vem pedir pra ele se infiltrar num torneio de artes marciais numa ilha, em que eles não podem utilizar armas de fogo, porque existe um perigo de explodir a ilha caso isso aconteça. E é preciso que alguém se infiltre na ilha um campeão de artes marciais suficiente para investigar ao mesmo tempo.
Uhum.
E aí ele pensa se vai, só que ele percebe que o segurança do cara também é o mesmo que matou a irmã dele uma vez e ele resolve ingressar. Só que o que é mais fantástico é como ele quer apresentar durante esse filme o conceito das artes marciais, né?
Uhum.
A pureza. A forma como antes tem o diálogo dele com o monge Shaolin, o mestre dele, sobre o que é arte marcial. E são as mesmas filosofias que ele aplica no Jeet Kune Do, em tudo que ele defendeu. E que mais pra frente ele vai utilizar novamente, né, pra mostrar a coisa da arte de lutar, sem lutar, diversos elementos assim. É por isso que se tornou o maior filme. E além disso, como se não bastasse, ele ainda quebra o pescoço do Jack Chan, que é um figurante no filme.
Mas tu sabe que é engraçado, porque esse filme, ele na verdade, ele inseriu uma cultura no cinema, né? Não só no cinema, mas fora dele também, de levar a arte marcial não como um esporte de violência, né? Não a prática de violência, mas como uma filosofia, né? Como uma ideia, como pra trabalhar a cabeça das pessoas, né?
Isso, porque a teoria que ele trouxe naquela época, que assim, hoje... É, né, já existem consequências disso, mas naquela época era uma coisa muito corajosa e muito original a forma como ele defendeu as artes marciais, porque ele defendia como uma forma de expressão. Então ele chegou a ser contra até os estilos de artes marciais, a coisa de você ter uma forma. Para ele, o Jeet Kune Do era baseado exatamente nisso, não haver formas. Então você tem que se expressar da sua maneira mais honesta possível.
Caraca, muito bom, muito bom. Esse é o filme que mudou tua vida, é isso?
Com certeza, não tem dúvida. Me trouxe até aqui também.
Maravilha.
Rapadura Cast.
Afonso Solano.
Tudo bom?
Tudo bom, né?
Como é que tá a vida aí em Fortaleza?
Tá lindo demais.
Tá sol?
Tá sol.
Tá sempre sol aí, né,
tá
cara?
Tá sempre. Nunca apaga a luz lá em cima. Afonsinho, você que vai lançar livro em 2013.
Exatamente, o Espadachim de Carvão. Pode googlear aí.
Maravilha, hein? Falaremos dele aqui no Rapadura também.
Vamos que vamos, todo mundo.
Sim. Afonso, por favor, qual o filme que mudou a sua vida?
Rapaz, essa é uma pergunta cretina. Você é um polemizante, né? Olha, diversos filmes mudaram a minha vida, como tenho certeza que mudaram a sua também.
Sim.
É, porra, sei lá, Indiana Jones, Forrest Gump, Labirinto, mudou muita coisa da minha vida também. Meu apreço por homens de calça colã vem do labirinto.
Olha que maravilha. Calça Zezé de Camargo. A calça do Zezé de Camargo.
Olha aí. Mas, cara, vou escolher então aqui para os propósitos determinantes desse programa, ET, o extraterrestre.
Oh, que maravilha. God.
Elliot.
What?
Elliot.
I taught him how to talk now. He can talk now.
Elliot.
Look what he brought up here all by himself.
Elliot.
What's he need this stuff for?
Elliot.
E.T., can you say that? Can you say E.T.? E.T.
E.T. E.T., E.T., E.T. Be good.
Be good. I taught him that too.
Bonito. Alguém já citou ele hoje?
Ninguém citou.
E aí, o filme do meu diretor favorito, o senhor Steven Spielberg.
Na verdade, foi lançado no ano que eu nasci, 82.
Olha, rapaz.
E eu assisti ET exatamente 10 anos depois que ele foi lançado, em 92.
Legal essa coisa, a gente descobriu o filme que foi feito, que foi saído, né? Foi publicado no cinema. Sim. Quando a gente nasceu, o meu foi O Enigma do Outro Mundo.
Olha.
Mas o ET foi porque é o seguinte, eu fui no cinema com a minha mãe, muito criancinha, e eu fui com um amiguinho meu do colégio também, né? Então fui eu, minha mãe, meu amiguinho e a mãe dele. Uhum. E aí eu fiquei maravilhado pelo filme, tá? Quando chegou no final, que o Elliot tá se despedindo... Elliot, né?
Elliot.
Tá se despedindo lá do ET, que a gente nunca soube o nome do ET, é uma sacanagem, né? Ele vai embora, a gente não...
É o ET.
A gente só... E aí eu olhei pro lado e o meu amigo tava chorando, cara. Naquela cena final, que é uma cena emocionante, né?
Sim.
É, eu hoje vendo, provavelmente eu vou chorar também e tal. Mas eu, criança, ainda não totalmente formado, eu achei aquilo muito estranho. Eu virei pra minha mãe e falei assim, mãe, por que que ele tá chorando? E ela falou assim, ah, porque ele tá triste que o ET vai embora. E eu falei pra ela assim, ué, mas isso não é bom? Ele não tá indo, voltando pra casa, o propósito não era esse, né?
Que legal.
E é engraçado, hoje eu lembrando, porque a criança Afonsinho tinha outra visão, né? Eu acho que a gente cresce e a gente vai se tornando cada vez mais possessivo, mais materialista.
Sim.
E eu ali tava torcendo para que o ET voltasse para casa mesmo. Então eu acabei aprendendo, além de dele ter definido o meu gosto por filme, o lance de roteiro, o seu também, né? O roteiro.
Pô, é demais. ET é foda, né?
ET é foda,
trilha
até hoje.
Trilha sonora, o John Williams aí.
É, não, é sacanagem. A trilha sonora, casando com as cenas, eles quando eles começam a voar...
Tá maluco, né, cara?
Arrepia agora, cara. Tu cantou aí, olha só. Arrepiei. E ele acabou não só formando o meu gosto por filme, pela estrutura do filme, que eu basei tudo que eu vejo hoje. Um deles é ET, mas também me ensinou essa coisa da perspectiva. Uma coisa que pode ser muito triste para uma pessoa pode ser alegre, diferente para outra. Então acabou me ensinando a lição quando criança.
Que legal, que legal. É engraçado que a criança, ela é bem inocente, né? Então ela fala tudo que ela pensa, né? E aquilo que, isso que tu falou assim, pô, mas se ele caiu aqui e ele quer voltar para casa, não tá certo ele ir para casa, né? É engraçado isso.
Engraçado mesmo, cara.
É como tu falou, a questão da gente... A gente se apega a tantas coisas, já, a gente não sabe deixar as coisas irem, né? Isso. Até o Super 8, por exemplo, né? O Super 8, que é de, entre aspas, né? Do recente, que é de alguém que nasceu com ET, mais ou menos como a gente, que é o J.J. Abrams.
Isso.
E tentou fazer a homenagem dele, só que do jeito dele, né? E aquela parte do Let It Go, né, cara? É bem isso, né, cara? Deixa aí, cara. Deixa o ET ir embora, né, cara?
Exato.
Deixa a mãe ir embora, né?
Exatamente. É o mesmo tipo de mensagem. Cara, sensacional a sua lembrança. E estamos aí. ET ou extraterrestre. Mudou minha vida também.
Que maravilha.
Rapadura Cast.
Estamos aqui com o Fábio Barreto. Barretão.
Diga, Juras.
Senhor que mora em Los Angeles, Hollywood.
Hollywood.
E que estará lançando livro em 2013, Barreto. Livrão.
Finalmente.
Filhos do Fim do Mundo, selo Fantasy, Casa da Palavra. É nóis, hein?
Que loucura, né, Jurandir?
Sim.
Quanta coisa aconteceu desde a gênese disso até o lançamento.
Antes, Barreto, qual filme mudou a tua vida?
Jurandir, com suas perguntas capciosas, como sempre. Eu vou ser obrigado, e vocês vão entender, a falar dois filmes.
Aí não.
Não, calma. Porque um filme que não tem jeito, todo mundo que me conhece sabe a resposta.
Contravenção isso aí, Mário.
Não, é rápido. É que são complementares.
Tá.
Um filme é Star Wars, Guerra nas Estrelas.
Sim.
Né, despertou a paixão pelo cinema.
77.
Né? 77 saiu no Brasil um pouco depois. Eu tinha nascido em 78, fui ver só em reprise VHS. Tá. O primeiro que eu vi mesmo foi o Retorno de Jedi. Então, teria o Retorno de Jedi, a saga. A saga Star Wars definiu a minha paixão pelo cinema e criou a pessoa que eu sou hoje. Me fez aprender inglês, me fez querer prestar atenção em cinema, me fez mergulhar na ficção científica e até me proporcionou encontrar minha esposa. Eu conheci a Luísa numa convenção de Guerra nas Estrelas.
Maravilha, hein?
Pois é, nós nos conhecemos lá, conhecendo a Jedi Mani, que foi uma convenção que eu organizei, depois a gente viu uma outra JediCon. E aí a gente se encontrou numa cabine de X-Men, enfim, começou com Star Wars. Pronto, então isso meio que definiu quem eu seria. Agora tem um outro filme que complementa isso, que é o Grandes Esperanças, do Alfonso Cuarón.
Your hand. You know what this is? It's my heart. It's broke.
Grandes Esperanças, com o Ethan Hawke e a nossa amiga Gwyneth Paltrow, dirigido pelo Cuarón, inspirado numa obra que eu adoro do Charles Dickens, que é o Great Expectations. E por que que esse filme, nossa, né, eu nunca falo dele, mas por que que ele tá nesse bolo? Porque do mesmo jeito que Star Wars definiu a minha vida pessoal, o Grandes Esperanças definiu a minha vontade para contar histórias.
Olha.
Eu já era jornalista, foi a minha segunda crítica No Estadão. A primeira foi Tropas Estelares. E aí saiu em vídeo, saiu no cinema, saiu o filme, né? E aí eu fui lá escrever. E naquele dia eu comecei a ter ideia. Pô, essa história é tão boa aí, esse diretor, que eu nem sabia quem era o Cuarón, né? Esse cara tal, dirigiu bem. Pô, por que que eu não posso escrever algo assim? E ali começou, na redação do Estadão, escrevendo sobre Grandes Esperanças depois de ter assistido, começou a minha vontade por contar histórias. Então, Star Wars, Guerra nas Estrelas, definiu a minha personalidade e o Grandes Esperanças definiu o resto da minha vida profissional, sem perceber. Então, por isso que eu falei, tem que ser dois, porque esses dois mudaram os rumos da minha vida de maneira irreversível.
Muito bem.
Rapadura Cast.
Juliano D'Angelo, Juca.
Fala aí, seu Juras.
Tudo bom, né?
Tranquilidade?
Maravilha. Juca, os ouvintes estão esperando.
Ah.
Qual filme que mudou a sua vida?
Que isso, Jurandir? Porra! Assim na lata?
É.
Porra, Feliz Natal pra você também. Caralho, peraí. Ai, me queimei tudo aqui.
Eu não tinha te falado da
não,
pergunta?
Não, eu fiquei tão nervoso que eu derrumei o mate todo aqui na minha... Meu chão, caralho.
Caralho, esqueci de falar pro Juca.
Filho da mãe, cara.
Juca, não necessariamente precisa ser o melhor filme da sua vida, tá?
Tá.
Aquele filme que você assistiu e puta merda, é isso.
Caraca.
Ah, esqueci de avisar. pra única pessoa que odeia isso, cara, esse tipo de coisa.
Exatamente. Ainda bem que o senhor sabe, pelo menos isso. Pelo menos não vai ficar enchendo o saco aí de botar reloginho, né? É. E na edição tu resolve o tempo.
Tá tocando a música do Mario aí, do elevador do Mario.
É... Um filme que eu lembro agora é Beleza Roubada.
Beleza Roubada.
Everybody does.
You know, there's this exercise that actors do to explore their fantasies and to shed their inhibitions. Have you ever tried that? Giving up control?
Like what?
Like, get on your knees.
Right, on my knees.
I'll show you.
Okay. You go first.
É, eu tinha uns, sei lá, uns 14, 15, 16 anos quando vi. E me mudou, assim, me emocionou muito, esse filme me pegou muito, porque era uma forma bem diferente de fazer filme, né? Pra gente, quer dizer, pra mim que tinha lá meus 14, 15, 16, estava acostumado a ver só pipocão. Ainda não tinha conhecido boa parte dos filmes europeus e com outro esquema de narrativa e tal. E esse filme, bom, a produção acho que é americana, né? Mas ele tem toda uma linguagem europeia, né? Tem toda uma narração mais calma, mais fluida. E eu gostei muito, porque isso, nesse filme especialmente, dá muito espaço pro emocional, né? Pra você ver, entender o que tá se passando dentro da protagonista, que é uma menina que tava, ao mesmo tempo, buscando o mistério de saber quem é o pai dela e também querendo viver altas aventuras no verão da Itália.
Fala aí, esse filme mudou tua vida porque tu se apaixonou pela Liv Tyler, né?
Também. Até hoje tá na minha parede ela com esse sorrisinho, com aquele sorrisinho dela.
Me pega.
Mas teve outros que mudaram a minha vida também. Agora, no sopetão, que eu lembro foi esse, porque não que mudou a minha vida, mas deu uma catucada no sentido de, porra, peraí, tem outra coisa aí. Tem outro tipo de narrativa, tem outro tipo de filme, tem outro tipo de abordagem, outro tipo de assuntos, né? Porque não é um filme emocionante, não é um filme... Né? E até então eu não gostava muito de filme de romance, como até hoje não gosto muito de filme de comédia romântica ou de filme de romancezinho só pelo romancezinho. Então, ali teve alguma coisa que ficou um bichinho, assim, coçando, que aí depois eu fui entender quando conheci a Nouvelle Vague, quando conheci o Wim Wenders, enfim.
A trilha sonora te pegou também?
Pô, escuto até hoje, cara. Escuto até hoje. Eu falo que eu tive um grande naufrágio de 2000, que eu perdi um case com 24, 25 CDs, e que eu fiquei desesperado, que eram CDs quase todos originais, mas a caixinha eu tenho até hoje, e tá lá um que eu baixei e gravei em boa qualidade, tá lá dentro, e eu escuto muito, cara. Eu adoro essa trilha sonora. Mas adoro mesmo, é uma das que eu mais gosto mesmo, disparado, até hoje.
Pra quem não conhece o jogo, o que é que tem na trilha aí?
Cara, tem Nina Simone, My Baby Just Cares For Me, tem Stevie Wonder cantando Superstition, tem If Six Was Nine, que eu não lembro agora quem é o intérprete, mas é maravilhoso, tem John Lee Hooker cantando Anime, e enfim, eu gosto muito dessa trilha mesmo.
Beleza Roubada.
Beleza Roubada.
Rapadura Cast.
Tchak Siqueira, vamos lá, Siqueira.
Ora lá, Jurandir Filho, o filme que mudou minha vida para sempre.
Eternamente.
Bom, vamos lá. O filme que mudou tudo pra mim foi Star Wars Episódio 4, Uma Nova Esperança, também conhecido na época como apenas Guerra nas Estrelas.
Pô, clichê a sua escolha.
There's nothing you could have done, Luke, had you been there. You'd have been killed, too. And the droids would now be in the hands of the Empire.
I want to come with you to Alderaan. There's nothing for me here now. I want to learn the ways of the Force and become a Jedi like my father.
Por que, Skeira? Por que mudou tudo?
A gente é porque mudou tudo mesmo. Depois de ver Star Wars e me interessar pelo filme e gostar de Guerra nas Estrelas, é que eu fui atrás de Akira Kurosawa, que eu fui atrás de Sergio Leone, que eu fui atrás de Tolkien, que eu comecei a me interessar por literatura, por cinema, foi por John Williams, por trilha sonora, tudo começou com Star Wars.
Caraca, tu assistiu aonde, Siqueira? Tu assistiu aonde esse filme?
Primeira vez, salvo engano, foi numa sessão de sábado da Globo. Salvo engano. Pode ter sido dentro da Manchete, mas a primeira vez que eu tenho recordação mesmo foi numa sessão de sábado da Globo.
Entendi.
Agora, o que o pessoal esquece que George Lucas, ele realmente roubou muita coisa de muita gente, mas ele roubou dos melhores.
Cara, o Tarantino faz sempre isso, né?
Pois é, ele roubou de Kurosawa, roubou de Sergio Leone, roubou de Tolkien. É impossível não partir daí e você gostar do filme e ir atrás do resto. A partir desse filme, eu
abriu
que eu
os
fui abri os olhos, fui atrás de westerns, fui atrás de filmes de samurai, fui atrás de fantasia. Porra! Pensar nesse tema e não pensar em Star Wars, pra mim, é impossível.
Pronto, você quer.
Pronto.
Rapadura Cast.
Muito bem, estamos aqui com Maurício Saldanha. Tudo bom, Maurício?
Tudo bom.
Maravilha. Maurício, qual filme mudou a sua vida?
Qual filme mudou a minha vida?
Sim.
Todos?
Não, mas... Que não Barreto. Barreto não, eu quero dizer uns 5.
Cara, Kramer vs. Kramer é um filme que...
Kramer vs. Kramer?
There's a lot of things I didn't understand. There's a lot of things I'd do different if I could. Just like I think there's a lot of things you wish you could change, but we can. Some things, once they're done, can't be undone. My wife... ex-wife says that she loves Billy, and I believe she does. But I don't think that's the issue here. If I understand it correctly, what means the most here is what's best for our son, what's best for Billy. My wife used to always say to me, why can't a woman have the same ambitions as a man? I think you're right. And maybe I learned that much. But by the same token, I'd like to know what law is it that says that a woman is a better parent simply by virtue of her sex? You know, I had a lot of time to think about what is it that makes somebody a good parent. You know, it has to do with constancy. It has to do with patience. It has to do with listening to them. It has to do with pretending to listen to them when you can't even listen anymore. It has to do with love, like she was saying.
Mexeu muito comigo quando era criança, quando assisti. E tem uma cena onde o filho do Dustin Hoffman, ele cai num brinquedo e o pai vai levando ele correndo, né? Uma tomada maravilhosa, assim, enfim. Nessa cena onde ele, né, vai percorrendo a rua, as ruas, acho que é Nova York que passa o filme. E o Dustin Hoffman correndo com o filho no colo. Aquilo mexeu muito comigo, naquela idade ali que eu tava assistindo o filme, eu tinha batido a minha cabeça num balanço. Também então num playground do edifício. E aquele filme me marcou muito, cara. Muito mesmo, assim. Creio que minha paixão, assim, pelo cinema até pode... Por que não? Deu início com Kramer vs. Kramer quando eu assisti aos 6, 7 anos.
E tu se identificou com... O que aconteceu comigo aconteceu no filme.
Isso. Acho que já ali eu entendi que esse espelho que acontece, né? Que são histórias que acontecem comigo. Pô, eu tive com 6, 7 anos de idade, né? Eu percebi que existe essa troca entre o espectador e o cinema.
Claro.
Acho que eu coloco Kramer vs. Kramer como um filme muito importante pra mim.
Legal.
Rapadura Cast.
Jurandir Filho, chegou a sua vez.
Sou eu.
Agora é a sua vez. Jurandir Filho, qual filme mudou a sua vida? Responde do jeito mais sincero, que é isso que a gente quer ouvir.
Tá, é assim, ó, eu poderia responder, muitos filmes mudaram. Até se eu pegar os clássicos dos anos 80, Ferris Bueller, Goonies, esses filmes todos me mexeram comigo de muitas formas. O Rei Leão mesmo, assim, o pessoal sabe o quanto eu sou apaixonado pelo Rei Leão. Só que eu posso pegar um recente, Barreto?
Deve.
Eu acho justo, porque eu acho que a mudança, quando você é mais novo, é legal. Mas a mudança recente também é muito legal, sabe?
Ela é mais consciente, né? Porque a mudança, claro, quando você é mais... Formação de caráter. A mudança, quando você tá mais velho, acaba sendo uma opção, né?
Exatamente. Então, assim, se eu puder falar um filme... Mas, na verdade, não é um filme, é um diretor que mudou a minha concepção sobre as coisas. Eu falo que aconteceu em 2010... Quando a gente teve que se preparar para fazer um cast sobre Hayao Miyazaki e eu me dedicara com Náusea do Vale do Vento. esse filme, ele mudou a minha ideia que eu tinha sobre muita coisa, sabe? Sobre muita coisa. É um filme muito bonito. É um filme que foi replicado trilhões de filmes live action. É uma animação. E esse filme, ele mexeu muito comigo, assim, cara. É uma mulher protagonista. É aquela mulher forte que a gente espera, que a gente vê e a gente vê em tantos filmes homens fortes com personalidade, a gente vê nesse filme uma mulher forte com personalidade, sabe? E eu me apaixonei muito, cara, porque eu conhecia pouquíssimo sobre o Hayao Miyazaki, conhecia lá o Viagem de Chihiro, né? Todo mundo assistiu em algum lugar. Eu comecei a assistir, não conhecia Princesa Mononoke, fui lá assistir o Ponyo, que eu achei a coisa mais linda desse mundo.
Maravilhoso.
Mas indo lá pro começo da carreira dele, eu assisti o Náusica no Vale do Vento. Náusica do Vale do Vento. E foi o filme que bateu comigo. Ele bateu de um jeito assim que eu... Putz, eu comprei a ideia, sabe? De que realmente, se a gente se esforçar, a gente pode mudar as coisas, sabe, Barreto? Você pode ter fé no que você quiser. No Deus que você quiser. Mas se você não trabalhar, as coisas não vão cair do céu, cara. Então, a personagem Náusica é isso, cara. Ela acredita tanto naquilo que ela faz. E ela tem uma personalidade tão grande... Que bateu assim. E é engraçado ser 2010, né, cara? Eu vi em 2010, é um filme de 84.
Que legal.
Se eu disser um filme mesmo que mudou a minha vida recentemente, foi o Náusica do Vale do Vento mesmo.
Tá vendo? E ainda tem gente que fala que animação é coisa de criança.
É. Aí não conhece, né? Aí não conhece, não sabe o que tá falando. Bom, é isso. Muito obrigado a todo mundo. E, por favor, faça a sua parte nos comentários e diga quais filmes que mudaram a vida de vocês, né? Eu tô muito curioso pra saber. Obrigado por mais um ano, 2012. 2013 tá logo aí. Até ano que vem. Estamos aqui com o Easy Nobre. Easy Nobre.
Aê!
Easy, pra quem não conhece você, da onde você é?
Então, Jurandir, eu tenho um vlog, um podcast com o senhor. Ixi. E é isso aí.
Quais são esses veículos, pelo amor de Deus?
Então, o meu blog é o Hoje é um Bom Dia, que é um blog... cara, não tem que explicar pra galera o que é um blog hoje em dia, né? Eu tenho um
blog... explicar que é um blog?
É um diarinho online virtual na internet. Isso. Nessa rede mundial de computadores. Eu tenho um vlog que é o HBDTV, que é derivado do meu site.
Isso.
E eu tenho um podcast de 99 vidas, um dos melhores, se não o melhor podcast de game, de games nostálgicos, pelo menos... É um dos melhores podcasts de games nostálgicos gravado por dois cearenses que tem na internet.
Eu acho até que é um dos melhores podcasts do mundo.
Do mundo.
Do mundo.
Easy Nobre,
para este tema específico, qual filme mudou a sua vida?
Então, Juras, o meu é meio clichê até, mas foda-se, é o filme que mudou minha vida mesmo, então o que, que eu posso fazer?
Maravilha, Izzy. Por que, Izzy? Porque mudou a tua concepção,
cara,
em relação ao cinema e tudo?
Foda pra caralho, porque é o seguinte, mudou a minha concepção em relação à técnica de cinema, porque aquele, cara, aquele trailer que eu vi pela primeira vez, e você vê aqueles efeitos que você nunca viu na vida, e você não tá entendendo exatamente do que se trata a história. Eu lembro que eu perguntei pra um amigo meu, um brother meu, eu falei, cara, o que é isso? Aí ele falou, cara, parece que é um pessoal que mora dentro de um videogame, um negócio assim, eles estão dentro do computador. Sério, foi isso que o cara me falou, porque não tinha a menor ideia do que era realmente. Caralho. A gente só via os malucos fazendo altas cambalhotas, altas piruetas, que desafiam a física e a gravidade, a gente ficava, que porra é essa? E o filme, meio que... Era muito intrigante, né, cara? Ver os caras fazendo aquelas piruetas, você falava, assim, o filme, obviamente, o filme vai dar alguma justificativa pra eles fazerem aquilo. Mas, assim, qual que será isso? Por que os caras estão fazendo isso? E como é que eles conseguiram fazer esses efeitos? E, mas, além da questão da técnica, da cinematografia em si, semeou, ele jogou as sementes da ideia, do conceito de que
tudo aquilo que te... Não só a realidade que a gente vive, né, a realidade física em que nós vivemos, mas tudo que te falam, seja a religião, ou a mídia, ou seus pais, tudo, tudo que você... O mundo que te cerca, talvez aquilo não seja bem o que você acha que é. As minhas histórias de ficção que eu mais curto são justamente essas, de realidade alternativa, de não conseguir distinguir o real do imaginário. Então, provavelmente outros dirão isso aí também, mas o que, que eu posso fazer, né?
Muito bom.
Foda, né? É isso aí.
Valeu, Izzy.
Abraço.